Alguma vez você já parou para pensar que construir uma família é semelhante a construir um empreendimento? Pode parecer frio e sem sentido associar relacionamentos tão fraternais e amorosos a um ambiente frio de negócios. Contudo, assim como a empresa ou um empreendimento, uma família bem estruturada exige estratégias, planejamentos, regras de governança e combinados de convivência. E mais, não basta ter planos e objetivos, é necessário ação e investimento contínuo.
A partir de agora, Papo de Família Empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martim Salas.
Martim, como anda seu empreendimento familiar? Com muitos rendimentos ou falido?
Eu acho que está na metade, Juliana. Obrigado pela pergunta. mas eu estou feliz, que é importante.
Isso que é importante. Estou aqui, eu sou Juliana Gonçalves, jornalista, acionista do Diário do Comércio e apresentadora do podcast Papo de Família Empresária. Ao lado do meu colega, neste episódio, estamos juntos, Martim Salas.
Oi, Juliana. Para todos aqueles que ainda não conhecem a gente, eu sou Martim Salas, consultor de empresas familiares, escritor e morando e trabalhando desde Miami já um tempão e agora aqui e agora em BH, eu vou dizer, tá bom?
Muito bem. Bom, como construir laços familiares fortes? Este é o tema da nossa conversa hoje com Patrícia Ragone, psicóloga clínica com mais de 30 anos de experiência em terapia cognitiva comportamental, palestrante, professora e escritor. Conheci a Patrícia recentemente e fiquei encantada com sua abordagem sobre as famílias e, por que não dizer, sobre as famílias empresárias. Patrícia, seja muito bem-vinda à nossa conversa de hoje.
Com grande prazer, eu estou aqui nesta sala com Juliana, com Martim e me disponho, né, a traçar laços com vocês, amarrar muito bem esse nosso relacionamento para que possamos aí ajudar a muitas e muitas famílias.
Você já começou trazendo nosso tema, né, Patrícia? A traçar laços conosco. Me fala por que nesse ambiente da família é tão importante essas alianças, comunhões, como você diz, os laços afetivos.
Bem, se nós pararmos para pensar, a vida começa através de um fio, o cordão umbilical. E por ele, tantas coisas geram vida. Tantas coisas geram força, tantas coisas geram nascimento, progresso. Então, isto nos faz que nós tenhamos que nos espelhar nessa primeira imagem. E é uma imagem sábia, porque por ali é que é o fluxo do amor. E tudo nesta vida se baseia nesse fluxo do amor. Mas embora saibamos que o amor seja uma força muito poderosa, ele em si só não sustenta os relacionamentos. As formas como nós nos relacionamos com o amor é que sustenta os relacionamentos. E é sobre isso que nós pretendemos trazer. Por sabermos que a nossa qualidade de vida depende da qualidade dos nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos vão depender, inclusive, da forma como esses laços vão sendo estabelecidos.
Agora, se o amor é algo tão, a princípio, tão natural do ser humano, né, e a gente está aqui no ambiente da empresa familiar, esse amor também existe dentro do ambiente da empresa familiar, por que que você traz que ele não basta? Que a gente precisa de mais, de regular esse amor, é quase que fazer as regras desse amor.
Perfeito. Né? Todos nós somos vocacionados para o amor, mas o amor é aprendido. E o amor vem junto de competências socioemocionais que precisam ser bem desenvolvidas. A empatia, a reciprocidade, a comunicação e, entre outras formas, saber ouvir, saber falar, tá? Bem como também saber fazer gestão de conflitos, saber criar parcerias, saber fazer realmente um processo ativo de curiosidade para que as pessoas se sintam, tá, motivadas. E a maior motivação é fazer com que o outro se sinta pertencente. Quando eu me sinto pertencente, quando eu me sinto colaborador do processo, eu entrego muito mais de mim, indiscutivelmente.
Agora, Patrícia, com amor, acontece que quando uma pessoa ama, tem a expectativa de ser amado também, não? Em retorno. Numa família, essa expectativa é quase uma obrigação. Então, acho que a sociedade, a natureza humana, a dinâmica familiar chama a que essa expectativa esteja aí, de amar e ser amado. Então, além do que você comentou, destas regras, esta parte emocional também tem, haja você, algum tipo de um fator que afeta também esse relacionamento entre membros de uma família?
Não resta dúvida. As expectativas, se não bem trabalhadas, ela é uma grande armadilha. E traz muitas frustrações e faz com que muitas pessoas desistam, tá, do caminho. Então, para começar, amar é arriscar. E todo risco envolve que nós também saibamos que em algum ponto do caminho nós iremos nos decepcionar. Então, é preciso que nós redefinamos a palavra amor. O grande problema é que as pessoas têm um conceito equivocado, romanceado, do amor. Se nós, né, colocamos no amor, para além da emoção, a razão, a gente consegue entender melhor essas diferenças. Do que é amar e ser amado, até porque somos pessoas únicas, singulares, mesmo pertencendo à mesma família, e temos linguagens muito diferentes. Então, como que é preciso que nós aprendamos a amar? E a primeira lição é de que o amor tem linguagens diferentes. Aquilo que eu espero do outro, tá, não é exatamente aquilo que o outro tem para poder me dar. Mas se eu abro o leque, se eu decifro, né, em muitas perspectivas, eu não só me previno em termos de uma frustração, como também a gente vai fazer com que a nossa relação tenha, né, uma amplificação muito maior de possibilidades.
E esse amor, esse entendimento das expectativas do que é o amor, é que estabelece esses laços afetivos.
Não resta dúvida, tá? Quer dizer, na realidade é o sentimento, né, básico, mas vai para além do sentimento. Porque para ele poder realmente ter uma sustentação, ele precisa ser muito bem pensado e de atitudes que realmente possam fazer valer.
É o que você acabou de falar, né? O amor é para além do sentimento do amor, é o racional do amor.
Isso.
Quando eu estou lidando com empresas familiares, eu falo com as famílias, com os pais, com as mães, que eles precisam racionalmente promover a convivência de seus filhos para que eles estabeleçam laços afetivos. Eu nunca falei isso, mas passarei a falar.
Isso.
Porque lá no futuro, né, são eles que são os acionistas, são eles que vão estar juntos cuidando de uma história empresarial, e eles precisam de ter essa empatia, essa capacidade de comunicação, essa capacidade de leitura do outro, né, todo mundo se sentir pertencente. Então, ou seja, esse é um trabalho racional que deve ser feito desde o início da vida de todos eles que fazem parte, né, das famílias de uma maneira geral, mas das famílias empresárias, que é o nosso grande ambiente aqui.
Agora, há um tempão que todo mundo fala do balanço entre os sentimentos e a razão, não é? Mas eu pergunto a você, você acha que realmente a razão pode fazer mudar um sentimento? Ou acho que é muito difícil? Você pode começar a gerenciar, se você quiser, o sentimento, mas o sentimento não fica afetado pela razão, não é? Não sei o que você acha. E particularmente numa família, que haja você.
Bem, né, na realidade, é preciso que nós saibamos pensar. Os sentimentos estão aí e todos nós podemos tê-los, né, nos mais diversos graus, nas mais diversas intensidades. E todos nós temos direito a sentirmos o que temos para sentir. E todos os sentimentos são muito importantes. Tanto os sentimentos mais positivos, os negativos. Então, tanto, né, alegria, a tristeza, né, vamos dizer, sabe, né, a parcimônia, a raiva, né, entre outros, tá? A coragem, o medo, mas... né? Eu costumo dizer, e isto é o princípio da terapia cognitiva comportamental, a minha forma de pensar influencia a minha forma de sentir e de me comportar. Então, tem muitas pessoas que às vezes falam, eu já não amo mais, mas pode ser que ela está com uma interpretação equivocada do relacionamento. Tá? Se você, às vezes, corrige a distorção cognitiva, a distorção do pensar, você pode liberar o sentimento ou até modificá-lo. E nós temos também, dentro desse princípio, que não necessariamente são as situações, tá, que influenciam os sentimentos e as ações, mas a nossa forma de pensar. E há um grande equívoco as pessoas pensarem, ah, por aquilo que você fez, por aquilo que aconteceu, por aquele X, é que eu então deixei de amar, deixei de ter o interesse, deixei de sentir, né? Por exemplo, sabe, aquela conexão. Mas não necessariamente a situação que aquilo aconteceu. E não dá para que nós mudemos aquilo que aconteceu. Mas há uma esperança. Porque se a gente dá uma flexibilidade ao pensamento dessa pessoa em relação àquilo que aconteceu, que possa tê-la deixado até muito magoada, ressentida, se você abre o campo de outras interpretações em relação àquele fato, o sentimento dela, que podia estar muito fechado, pode se abrir. E o comportamento dela, que estava muito desistente, pode querer voltar a uma continuidade de processo.
Ser humano não é fácil, né? Sentir e amar é um desafio.
E é muito importante que nós entendamos sobre essas distorções de interpretação. Isto, inclusive, está muito no bojo dos relacionamentos, no bojo dos conflitos, no bojo dos negócios, tá? Conclusões apressadas, generalizações, ou, tá, é o tudo ou nada, ou uma culpabilização, ou a maximização realmente do negativo, a diminuição do positivo, a emocionalização, quando se coloca muita emoção com perda de razão. Enfim, eu poderia citar muitas outras distorções. E nos processos terapêuticos, tá, quando a gente vai levando a pessoa, tá, a verificar, olha, em relação àquilo, tá, que aconteceu, que você está dizendo, tá, ter certeza dessa sua forma de pensar. De 0 a 10, o quanto que você acha que a sua forma de pensar é absoluta? A pessoa te dá um número. Quais são as evidências a favor ou contra este pensamento? Se uma outra pessoa, diante da mesma situação, estivesse aqui, pensaria da mesma forma? Ou será que teria uma outra forma? E aí a gente vai vendo que existem mentes que são muito rígidas, e tem mentes que são muito flexíveis. As mentes mais rígidas, elas se deixam realmente sofrer muito mais e perdem grandes oportunidades. E as mentes mais flexíveis, elas se abrem muito mais às possibilidades. Os processos podem ser refeitos, eles podem ser recuperados, tá? Os rígidos colocam foco no problema, tá? Os flexíveis, tá, colocam foco em solução. E isso está presente em todas as facetas da vida, tá? Nas famílias empresárias, a gente, com certeza, tá, percebe muito erro cognitivo. E negócios potenciais, lamentavelmente, vão se desagregando.
Quando você trouxe aí, né, os erros cognitivos, esse ambiente aí, Quando a gente está falando em família empresária, a gente tem um grupo de pessoas que tem esses laços afetivos, tem o amor, tem os erros, as distorções. E tem um elemento a mais, dois elementos a mais que eu quero trazer. Primeiro, a obrigatoriedade, entre aspas aqui, de continuarem juntos, porque estão envolvidos em um projeto empresarial. Porque, entendendo tudo que você está colocando, mas claro que deve ter limites que você fala, não dá mais. Né? Independente de erros, de distorções, os laços foram desfeitos. Não tem jeito. Mas eles têm uma obrigatoriedade de continuarem juntos, porque eles têm um projeto empresarial. E aí, como lidar com isso, assim, né? Quando realmente não tem mais esse lastro afetivo? Porque acontece, mesmo em ambientes familiares, acontece de desse lastro afetivo não ter sido construído, ou foi, mas foi desfeito por N razões que não vem ao caso. Como é que a gente lida com isso?
Bem, primeiro que eu acho muito pesado, tá? A gente, às vezes, tá? Achar porque somos irmãos, tá? Ou somos marido e esposa, ou somos, tá, pai e filho, nós teríamos a obrigatoriedade de sentir este amor. Fica muito pesado, tá? E esse amor, ele é muito construído, ele é muito, sabe, fluido, ele é muito, tá, espontâneo para que nós coloquemos dentro realmente desse formato de obrigatoriedade. Mas tem gerações, tá? Tem, né, valores, né, tanto emocionais como valores financeiros, tá, envolvidos, tem histórias. Tá? Então, assim, não dá para que nós coloquemos em obrigatoriedade, para que nós saiamos da obrigatoriedade, ainda que as pessoas, né, precisem, de alguma forma, permanecer no caminho. Tá? Eu sugiro que nós levássemos essas pessoas, tá, que já chegaram quase que no limite ali de uma convivência, tá, a entenderem, não pela lente do amor, tá, mas por uma lente realmente básica de respeito. Tá? Porque em qualquer instância o respeito tem que estar presente. Tá? Então, eu posso não ter afinidade mais, aquilo pode realmente não me agradar, ou aquela pessoa realmente, tá, realmente já não tem os mesmos valores que eu, mas como ser humano, tá, eu preciso realmente tecer, tá, esse respeito. Então, a abordagem do respeito, tá, ela vem para substituir a obrigatoriedade e mostrar a esta pessoa as vantagens dela, tá, pela ótica do respeito, porque isso vai também repercutir na vida dela em outras instâncias positivamente. Ela não é obrigada, mas ela é convidada a repensar todo o processo, não necessariamente pela lente do amor obrigatório, mas pela lente, tá, do respeito necessário.
Agora, quando você tem uma empresa familiar, uma família empresária de segunda, terceira geração, por exemplo, quarta, muitas vezes, mesmo que tenha o fio de sangue, por exemplo, eles já não são necessariamente uma família só. Então, são muitas famílias. Então, estou entendendo que estas regras de respeito, por exemplo, é para que eles sejam nos bons parceiros, em verdade. Uhum. Mas que a família...
Com respeito.
Basada no respeito, né? E é o fio de sangue na história, se você quiser. Então, se voltamos à parte do lastro afetivo, que acontece em qualquer tipo de família. Quando a família não é empresária, o lastro afetivo é quase tudo. Quando tem uma família empresária, e também pode ser quase todo, mas tem, na outra parte, o negócio, na empresa, enfim. Se você é realmente focado em ter a melhor lastro afetivo possível, por exemplo. Quais são as ferramentas para realmente atingir isso? É terapia familiar, alguns fazem constelação familiar para compreender outros. Você tem alguma... qual é a experiência de você sobre as ferramentas quando o tema afetivo é prioridade para uma família empresária, por exemplo?
Excelente pergunta, Martim. Antes de ir diretamente, né, à resposta, eu queria mostrar aqui, por exemplo, tá? Eu tenho um laço aqui na minha blusa, tá? Para eu poder realmente fazer esse laço, eu tive que aprender a fazer alguns movimentos, uhum, tá? para eu poder realmente construir este laço e torná-lo bonito, embora que ele não tenha ficado, tá?
Ficou,
enfim,
ficou.
Insustentável, tá? Insustentável. Ou seja, tá? E você falou muito bem, tem negócios que vêm aí, tá? Já quarta, quinta geração. Tá? E entram outras pessoas, tá? E aí vai tendo toda uma mistura, tá? Realmente, não só, né, vamos dizer, o fio realmente de sangue, né? Mas são aqueles também que agregam a família, por exemplo. Para mim, tá? O ponto norteador é o seguinte: temos que ter fundamentos que norteiam esse processo, tá? Eu me lembro, menina, aprendendo, passo número um, passo número dois, passo número três, para amarrar o meu cadarço, para poder fazer o laço na minha blusa. Então, quais são, tá? Famílias que têm realmente esses fundamentos muito bem delimitados, são famílias que vão ser muito mais, tá, longevas, não só no relacionamento intrafamiliar e também nos negócios. Agora, obviamente, tá? Quais seriam essas ferramentas? Se eu estou falando de fundamentos, é preciso que nós, então, falemos de escola, lugar aonde se aprende, ou seja, uma psicopedagogia, tá? Então, os novos que entram, tá? Ou, né, cada fase, né, que vai sendo inaugurada, ela tem que se basear naqueles fundamentos. Tem fundamentos que são atemporais, outros podem ser modificados de acordo com as novas tendências do mundo, por exemplo, ou do próprio negócio. Então, eu diria psicopedagogia, e a psicopedagogia, tá, tem a ver com o que Juliana, inclusive, faz. São esses workshops, tá? São esses seminários, tá? São esses acompanhamentos aonde você aprende. Porque aquilo que é aprendido, tá? Aquilo que é disponibilizado, baseado numa ciência, garante uma margem de erro muito menor. Ou, ainda que haja o erro, as formas também de poder corrigi-lo. Então, a psicopedagogia. Segundo, tá? É, nós temos também processos também de psicoterapia. Breve, a terapia cognitiva comportamental, ela se presta muito, tá? A, né, fazer prevenção e restauração desses laços, podendo, né, ser realizada por um, por dois, por três, por quatro, a terapia cognitiva comportamental. Bem como também que vai no sentido, embora breve, tá? Ela vai no sentido mais do âmago, ela vai no sentido mais das crenças, ela vai no sentido das crenças nucleares, das crenças mais profundas e da reformulação também dos padrões comportamentais. Os processos de coaching também, que estão muito badalados aí, também são super bem indicados. Mas eu acho muito importante, tá, que nós nos abramos e que nós saibamos vender a importância do autoconhecimento, do conhecimento realmente aí, sabe, o mundo hoje está repleto, tá, de opções que blindam sofrimentos, tá, e que ampliam a margem, né, poderosa de sustentação dos relacionamentos.
Bom, esse papo ótimo, eu vou convidar para a gente ir para o nosso primeiro caso, para a gente continuar o debate. Pode ser?
Super.
Pode.
Família empresária nordestina do setor varejista com mais de 50 anos de história. Fundador já afastado e a empresa sendo gerida pelos dois filhos e um presidente não familiar ao longo de mais de 10 anos. Depois da descoberta que este executivo estava manipulando os relatórios financeiros para garantir sua bonificação do ano e, consequentemente, sua demissão, os dois irmãos romperam a relação. Enquanto um irmão acusava o outro de ter sido aliado a este executivo em detrimento de estabelecer uma relação com ele, irmão, o outro irmão disse não aceitar mais nenhum minuto de acusações, que ele não tinha sido conivente com nada do que aconteceu. A reunião terminou com o irmão abandonando a sala e mais de 3 anos que eles não se falam, para a tristeza do pai e dos filhos.
Patrícia, essa história é uma história triste para mim, que eu acompanhei. E eu fico pensando, os laços afetivos não eram bem feitos, não eram fortes, dinheiro afeta muito as relações familiares, Eu fico tentando encontrar, porque né, anos de uma relação afetiva muito, aparentemente para mim, muito forte, que foi rompida de uma forma tão brutal, aos meus olhos, naturalmente, que não estou envolvida, por algo bobo, né? Uma discussão, uma acusação, tudo bem que ofende, né? Eu acho que ofende sim, mas aos meus olhos não para tanto.
Bem, esse caso, tá? É um caso seu, tá? Me remete a muitos casos também dos meus bastidores clínicos, tá? Você tá dizendo aí, né, de um caso de traição, tá? Ali na relação dos irmãos, tá? Ou também com o executivo que foi contratado, por exemplo. Da mesma forma que nós também temos nos bastidores clínicos muito as traições conjugais, muito outros tipos de traições. E as traições, elas fazem parte realmente dos relacionamentos, tá? No caso, por exemplo, a gente só fica pensando no caso da relação marido e mulher, tá? Quando se tem um terceiro elemento, né, que concorre, uma relação extraconjugal, mas existem muitas outras formas de trair, tá? Mentir, egoísmo crônico, frieza, tá? Pactos que você faz com uma pessoa contra outra pessoa. São formas, tá, de traição ou, tá, promessas não cumpridas, ou processos ocultos, ou segredos não verbalizados. Tá? Eu não sei exatamente, para mim aqui, isso que você está trazendo desta família, pode parecer, tá, que ali, tá, eles teriam se desentendido, tá, por uma questão realmente mais imediata. Mas eu prefiro pensar que já era um processo, provavelmente até anterior à chegada, tá, desse executivo, tá? Até porque a gente sabe que remete, tá, a, vamos dizer, crenças, tá, guardadas disfuncionalmente, às vezes, tá, esse que rompeu e que saiu da sala, que se sentiu realmente injustiçado, tá,
ofendido.
Não é diferente, ofendido, não é diferente, né, lá de trás, de quando talvez um possível pai tenha presenteado mais a um do que a outro, tá, ou tenha feito alguma comparação desleal. Então, às vezes, esses resíduos emocionais do passado predispõe, tá, a relação que já vinha muito vulnerável. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: provavelmente, tá, essa relação fraterna já devia ter algum déficit também no nível de confiança. E a confiança é algo que a gente precisa depois falar um pouquinho aqui a respeito de como ela se constrói, a partir do que se constrói.
Então, vou deixar a gente falar de uma vez. Como se constrói uma confiança e mais, como é possível reconstruir uma confiança?
Tá. E aí eu vou usar metaforicamente também, analogamente, tá, a traição nos casais e a traição, nesse caso, desses dois irmãos, tá? Né? É lamentável pensar que um negócio foi afetado, uma família foi afetada, e acaba que, tá, a relação, né, entre os dois, né, que está aí há 3 anos sem se falar, isso afeta todos os outros da família. Da mesma forma que um divórcio também, litigioso também, afeta realmente a todos da família, por exemplo. Tá? Agora, tem casais e casais. Tem, né, irmãos e irmãos que rompem, tá? Tem casais que são recuperáveis e tem casais que não são recuperáveis, tá? Agora, de qualquer forma, tá? Essa relação de confiança, tá? Ela sendo quebrada, ela pode ser realmente depois reconstruída. Vai depender da disposição de fazermos esse processo. A partir do momento que nós entendemos, tá? Que pessoas boas também traem, tá? Que uma traição, ela não decorre só de um transtorno de caráter, tá? Quando, né, ela vem de um transtorno de caráter, realmente é muito mais difícil, tá? Mas ela vem muitas vezes também, né, por problemas emocionais, tá? Ou por necessidades, às vezes, também de uma superação, tá? Ou uma desforra, ou entre outros processos embutidos aí. Mas, para a gente poder pensar em confiança, de como ela se quebra, é muito importante como ela realmente se constrói. Ela se constrói a partir de pequenas coisas, tá? são pequenos. Eu costumo dizer, no meu consultório, eu tenho um vaso de vidro, tá? Com várias contas. E eu costumo dizer o seguinte: cada atitude pequena que você faz pelo outro, que gere no outro, tá? Assim, né? É, sabe, uma emoção positiva e que gera na relação, tá? Vamos dizer, um fluxo realmente também positivo, você vai contabilizando o nível de confiança. É um fazer contínuo, das pequenas às médias às grandes coisas, tá? Né, uma confiança muito bem trabalhada, ela diminui, né, consideravelmente a margem de traição. E é muito importante que nós pensemos em confiança, tá, como elemento básico, sustentador. É quando eu sou capaz de abrir mão de algum interesse meu pelo interesse maior, realmente, pelo relacionamento. Então, dentro de uma empresa, tá? Não é aquilo que eu acho que devesse ser feito. Não é aquilo que eu acho que seria o melhor para mim. Tá? Num casamento também. A pergunta é: o que que é melhor para o casamento? O que que é melhor para, né, o empreendimento? O que que é melhor? Mas, Patrícia, se eu não penso em mim, eu não vou na contramão, tá, daquilo que também é tão falado, da gente também fazer por nós.
Eu faço em primeiro por lugar. Mim.
Eu em primeiro lugar, né, a era desse individualismo, eu costumo dizer, eu faço melhor por mim quando eu faço melhor pelo meu relacionamento. E a minha parcela tá dentro do relacionamento.
Minha parte da construção,
se,
né?
É, e se o relacionamento tá ganhando, eu estarei ganhando também. Porque do que adianta eu ganhar e ficar sozinha? Do que adianta sair da sala e romper? Tenho certeza que, tá? Depois, né, vamos dizer, o malefício disso para ambos tá aí. E depois virão as doenças psicossomáticas, virão outras rupturas, tá? E nesse caso, tá, eu apostaria de que esses meninos talvez não tenham sido trabalhados para saberem lidar com as diferenças. E talvez não tenham sido trabalhados também para saberem também fazer valer também aí o sentido de confiabilidade. E também com sentido de erro. As mentes muito perfeccionistas não toleram erro, tá? E o erro está em todos nós, em todos os dias. E como que é importante, dentro de construção, tá, reconstrução de laços, tá, a gente colocar dentro das relações, dentro dos negócios, dentro das empresas, dentro realmente, enfim, sabe, o estilo do perdão como estilo de vida.
E aí, Patrícia, investimento emocional, vamos a usar essa frase, que é o mais difícil: manter um bom laço afetivo ou reconstruir um laço afetivo que está ficando ruim, por exemplo, como aquele que estamos falando. É melhor prevenir que ter que...
É melhor preferir.
Sempre é melhor prevenir, então.
Bem, né, eu adorei a palavra que você pegou, investimento, tá? E a palavra investimento, tá, me leva, tá, à metáfora de um banco emocional. Todos nós precisamos, tá, né, investir e colocar combustível no nosso tanque emocional. Eu já me vi numa situação terrível, entendeu? Numa hora de rush, tá, em que eu descuidei do meu painel e eu realmente fiquei sem combustível. E olha o transtorno que eu causei para mim mesma e causei para as pessoas todas que estavam ali, entendeu? No tráfego comigo. Então, tá? Quer dizer, é uma questão da gente ter um olhar em perspectiva, um olhar de prevenção, um olhar, entendeu? Enfim, né? Que nós não esperemos a crise, mas que nós nos abasteçamos tanto quanto possível antes dela chegar. E ela chegando, o que fazer? Né? Vamos aí deixar também para as pessoas entenderem, tá? Em termos de amor, as pessoas têm uma ideia também que as relações mais bem-sucedidas, tá, os casamentos, né, ou as empresas familiares mais bem-sucedidas, são aquelas que talvez não tenham grandes conflitos. Truco.
Ilusão.
Ilusão. tá? Os conflitos estão presentes em todas as relações.
Todas.
Em todas as relações. E mais, se assustem, tá? Cientificamente, as pesquisas, né, na área humana, principalmente, Dr. John Gottman, por exemplo, é um grande estudioso, tá, das relações maritais, familiares. Ele e sua esposa, tá, eles trabalham realmente nos Estados Unidos, eles são donos, tá, do Instituto do Amor em Seattle. E eles chegaram à conclusão de que 69% dos conflitos intrafamiliares são eternos.
Mesmo?
Apenas e não solucionáveis. E apenas 31% que são solucionáveis. E a gente pensa, mas poxa, há um índice muito grande de conflitos não solucionáveis. Claro, somos pessoas, mesmo sendo irmãos de sangue, criados ali no mesmo contexto, né, com diferenças de idade bem próximas, tá? Enfim, ainda assim nós temos necessidades muito diferentes, tá? Tá? E com isso, até questão do gênero, masculino, feminino, né, idades, né, ou singularidades do ser. Então, isto daí comprova. Aí ele pergunta, mas e aí? Tá? Qual que é o segredo, se há esse índice tão alto de conflitos, né, não solucionáveis e eternos, tá? Como que as famílias mais bem-sucedidas fazem com esse montante tão grande de conflitos?
Aí eu acho que a abertura do nosso programa é o planejamento, as regras, os combinados de convivência.
Eu acho que quando Deus criou família, também criou amizade, né? Porque também tem na amizade, nossos amigos,
perfeito,
tem aí outro tanque emocional que muitas vezes substitui este da família. Eu não sei se substitui completamente, claro que não, né? Porque você é família, vai ficar família sempre. Mas eu tinha uma pergunta adicional que tem que ver com estes problemas não solucionáveis, por exemplo, que falou. E quando fazemos a comparação com um casal, que eu sei, eu sou como exemplo algumas vezes, há um tema que todo mundo fala hoje, não? Amor tóxico, casal tóxico, por exemplo, né? Que tem que ver com apego, que tem que ver com um amor entre aspas. Numa família, quando você está dizendo que tem estes problemas que não são solucionáveis, por exemplo, pode-se criar também um relacionamento tóxico com um membro familiar que sempre vai ser sua família. Então, como, mesmo que seja, você fica com esse relacionamento por interesse, por sangue, neste caso, por obrigatoriedade, como resolver essa situação tóxica dentro da família? Patrícia, não quero repetir a pergunta das ferramentas, mas de uma maneira prática, por exemplo. Como faz?
Ok, tá? Voltando ainda, Martim, tá? Aos problemas não solucionáveis, tá? As famílias bem-sucedidas, tá? Não investem tanto tempo naquilo que não é solucionável. Tá? Vão investir mais naquilo que pode ser solucionável. E não investindo, tá, por exemplo, naquilo que é não solucionável, não coloca no centro do relacionamento. Procura colocar no lugar em que eles não trombem, entendeu? Eles têm uma forma de transitar que é muito inteligente. Tá? É praticar, inclusive, tá, esse amor inteligente. E aí, eles simplesmente não vão querer solucionar, vão querer apenas, tá, administrar para que não se torne o problema não solucionável num impasse. Porque se o problema não solucionável se torna um impasse, o impasse que gera as relações tóxicas. E aí aponta-se o dedo, e aí rotula-se, e aí xinga, e aí realmente, tá, não enxerga do outro lado da mesa uma pessoa, enxerga um inimigo, tá? Quando a gente realmente faz essa reprogramação, quer dizer, para não deixar que o problema não solucionável se transforme no impasse, tá? E mostrar que, tá, ainda que tenhamos, tá, uma visão de divergência, é curioso, tá? Você pode pegar, então vou pegar agora uma parte prática, tá? Num casal e depois vocês colocam isso dentro da empresa, tá? Uma mãe que quer porque quer investir, tá, na festa de aniversário de uma filha. E o pai que acha isso um absurdo, tá? Considerando todas as despesas. E aí eles estão, entendeu? Realmente se pegando no embate, tá? E aí ela começa a fazer também interpretações, apressadas. É porque você não é empático, né? A nossa filha, tá? Assim como ele faz em relação a ela também. É porque você também, sabe, né? Não quer saber do amanhã da nossa filha, por exemplo. Quem é que tem razão?
Então. Os dois.
Quem que não tem razão? E aí o que, que a gente faz? A gente, às vezes, tá? Coloca uma cadeira lá na frente e pergunta assim, para além disto, tá? O que você está, né, vendo? Ou quais a gente sai desse bojo conflituoso e a gente entra num terreno, a cadeira é a cadeira dos sonhos. Qual é o seu maior sonho para sua filha? Qual é o seu maior sonho para sua filha? Aí o pai diz, poder dar a ela uma segurança de futuro. E a mãe diz, poder dar a ela também uma segurança nos relacionamentos e por isso que é tão importante ela compartilhar, tá, o aniversário com os amigos. Entende que a gente consegue ver que por trás da divergência eles têm sonhos em comum. E eles se surpreendem quando a gente sai daquilo que estava no impasse. Os sonhos que nós carregamos, tá, é a maior, vamos dizer, ferramenta. É o truque terapêutico que a gente usa para a gente poder mostrar que não tem certo nem errado, que eles não estão tão desalinhados assim, para a gente poder chamar o respeito, para a gente poder chamar de volta, tá? Quer dizer, você consegue entender, tá? Quando o seu marido diz não a esta festa, ele está dizendo sim ao amanhã? Você consegue entender, tá? Quando ela diz sim a essa festa, tá? Não é o não. Enfim, a gente faz um rearranjo e a gente consegue tocar as mentes, tocar os corações de uma outra forma. Então, uma forma que a gente tem tecnicamente, o que está por trás muitas vezes dos impasses, tá? São sonhos encobertos que não são trabalhados.
Eu tenho uma última pergunta, super rápida. Falamos muito de uma família nuclear, uma só família, mas acontece que muitas vezes os pais estão divorciados, então há outro núcleo familiar, então você tem filhos de um relacionamento e filhos de outro. Como criar laços afetivos, né, entre esses irmãos que não têm muita afinidade e não têm muitas oportunidades de conviver, em verdade.
Convivência.
E até poderia ser ciúmes, em verdade, não? Que vai afetar na empresa familiar depois no futuro.
Ok, bem, tá. Lembra-se que eu falei que, né, quando a gente vem com fundamentos muito bem estabelecidos, previne. Da mesma forma, né, nessas famílias mistas, tá, é muito importante que as fronteiras sejam muito bem estabelecidas, tá? As fronteiras, tá? E assim, sabe, e a gente chega mesmo a um acordo de convivência. A gente traça um plano de um acordo de convivência, tá? Muitas vezes, tá? Por exemplo, a nova companheira do pai não entende, tá? A necessidade dos filhos quererem viajar realmente só com o pai e pensa que isto é um desamor a ela. Não é, quer dizer, a gente vai numa explicitação de necessidades, tá? E até realmente chegar aí a um acordo de convivência, que na minha opinião é o que realmente preveniria, né, uma série de outras crises.
Beleza, muito obrigado, Patrícia.
Patrícia, acho que nós vamos ter que marcar uma próxima gravação com você, que o papo não tem fim. Isso. É muito bom, mas nós estamos no nosso horário. Então, vamos aos aprendizados. Eu vou falar umas coisas, depois vocês completam à medida que vocês quiserem. Bron, na conversa de hoje, um dos primeiros aprendizados é que o amor é o nosso grande elo de ligação que existe desde o nosso nascimento com o cordão umbilical. Outro aprendizado é que o outro tem que se sentir pertencente, porque esse também é o lugar de encontro de todos nós. Para além do sentimento, o amor também é racional. Não somos obrigados a sentir amor por ninguém, nem pelos pais, nem pelos filhos ou irmãos. Amor obrigado não é amor. Se não existe mais o amor afinado, temos que preservar pelo menos o respeito entre as pessoas.
E eu queria completar outros aprendizados, que todas as famílias, todos os relacionamentos, tá, são portadores de conflitos. o índice de conflito, inclusive, é muito maior, mas que as famílias emocionalmente inteligentes são aquelas famílias que vão investir apenas nos conflitos solucionáveis. Nos conflitos não solucionáveis, tá? Eles simplesmente vão deixar num lugar que não atrapalhe a convivência e vão se compactuar a ter um respeito em relação a isso.
O único que eu tenho agora é o que acabou de falar, Patrícia, não? A importância dos combinados de convivência, afinal, na dinâmica familiar. Então, isso também parte da base para uma convivência muito mais tranquila, né?
E que a qualidade dos nossos relacionamentos, tá, reproduza a qualidade das nossas vidas. E a qualidade dos nossos relacionamentos, tá, passa muito, né, por uma visão de aprendizado, tá, de competências socioemocionais. Como que é importante nós entendermos que a empatia é uma linguagem. Ela não é automática, ela é aprendida e podemos buscar em workshops, em leituras, em processos terapêuticos, em seminários, tá? E como que é importante o autodesenvolvimento, tá? E a consideração em relação à grandeza da humanidade.
Super. Maravilha! Dicas do episódio de hoje. Minha primeira dica é o filme Encanto, da Walt Disney, que conta a história dos madrigais, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade extraordinária, em um lugar encantador, conhecido como Encanto. Com suas músicas, cores e encanto, o filme nos inspira a pensar sobre a importância dos laços intrafamiliares, da aceitação, da união, respeito de cada um com a sua singularidade. Fica uma boa dica para vocês assistirem em família.
Eu estou na Colômbia, estava falando, então você tem que decidir onde fica esse lugar para ir agora.
Muito bem. Alguma dica, Patrícia?
Bem, eu gostaria, já que eu falei muito em relacionamentos, eu gostaria de indicar o livro O Poder Curativo das Relações Humanas.
Esse Nossa, livro isso tem que ser uma bíblia.
Esse livro é um best-seller, tá? É de Vivek Burt, tá? Super. Enfim, está aqui, show.
Maravilha.
E todos os nossos relacionamentos podem ser curados. Vale a pena conferir.
Com certeza. Patrícia, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo é, seu consultório é muito disputado, mas foi uma delícia conversar com você. Vamos marcar um retorno para a gente continuar conversando, porque falar de ser humano e emoções é sem ponto final.
Bem, eu queria agradecer, adorei estar com vocês. Juliana eu já conhecia, Martim também, gostei muito aí da nossa prosa, tá? E me coloco à disposição aí para novos cafés.
Um prazer, Patrícia.
Combinado.
Um prazer.
Siga Papo de Família nas redes sociais e compartilhe conosco a sua história. Quem sabe você não é assunto do nosso próximo conversa. Nosso programa vai ao ar às terças-feiras, quinzenalmente. Apresentação Juliana Gonçalves e Martim Salas, edição Rodrigo James.